Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 10 Minutinhos da Gente, um videocast dedicado a agentes de todo o Brasil. E se você acompanhou o noticiário nos últimos dias, deve ter ouvido uma expressão que tem se tornado cada vez mais comum nas discussões. Estamos falando das mudanças climáticas, que representam um dos maiores desafios do século XXI. As inundações no Rio Grande do Sul em maio deste ano são apenas um exemplo mais recente dessas alterações, que devem ser mais frequentes, com tempestades mais severas em algumas regiões ou aumento da seca em outras. E o agente tem um papel fundamental, seja para orientar a população, seja nos cuidados preventivos. E hoje nós recebemos aqui um convidado que você já conhece, o Anderson de Moraes Leocádio, que é agente de vigilância ambiental do Núcleo de Vigilância Ambiental do Recanto das Emas, no Distrito Federal. É um prazer receber você aqui de novo, Anderson.
É um prazer, obrigado.
E também recebemos aqui a nossa outra convidada, que é Eliane Inhotti, coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Olá, Eliane, que prazer receber você aqui também.
Obrigada pelo convite.
E para a gente começar, eu vou começar com a senhora, Eliane. Quais são os principais efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde da população?
Bem, os impactos das mudanças climáticas à saúde estão bem descritos pela ciência. São essencialmente aumento de mortalidade, aumento, claro, que de demanda aos serviços de saúde, principalmente nos casos de doenças cardiovasculares ou outros eventos crônicos, como insuficiência renal. Quer dizer, há um aumento de risco de óbito de indivíduos que já apresentem alguma morbidade. E também entre os grupos mais vulneráveis, entre idosos e crianças, bem como mulheres grávidas, a atenção tem que ser redobrada, particularmente em casos de ondas de calor.
E Anderson, assim, qual é o papel do agente de vigilância ambiental, ou então do agente de combate às endemias, na prevenção desses desastres? E como essa atuação muda em situações de crise, como a que estamos vendo hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul?
Então, o agente, ele vai no ambiente, reconhece essa população e tenta fazer interações intersetoriais, né, com outros órgãos e até mesmo dentro da própria Secretaria de Saúde, para que aquela população mais vulnerável para esses riscos ambientais, ela seja mais assistida. A situação do Rio Grande do Sul, cabe ter uma situação, um olhar diferente, para que você comece não só mais ter um processo de vigilância, mas sim de mitigação, de uma resposta, de reabilitar aquela sociedade que sofreu com esse tipo de problema. Reabilitar aquela comunidade, aquela sociedade pós-desastre é uma maior dificuldade, né, que vivemos hoje em dia. E o sistema de saúde, ele precisa muito dessa reabilitação, porque o que a gente quer, primeiramente, é evitar o óbito.
Em cada localidade em que as dificuldades aconteçam, né, o Ministério da Saúde, ele entra na área por meio da Força Nacional, por meio do Departamento de Emergências em Saúde Pública, e procura fazer um trabalho coordenado, em conjunto, claro, com a localidade, com o estado e com os municípios, para que os aspectos trazidos pelo próprio, pela condição, no caso de inundação, que cria dificuldades, sejam conduzidos da forma mais organizada e coordenada possível. Mas é, sem dúvida, importantíssimo lembrar que o agente de vigilância em saúde ambiental, o agente comunitário de saúde, também está vivenciando esse problema.
Como, então, a gente pode orientar a população, principalmente nessas áreas de risco, né? Como, por exemplo, margens de rios e lagos que estão sujeitas a um deslizamento, né? Ou então encosta de morro. Como é que o senhor acha que a gente pode atuar e orientar a população nessas áreas?
O agente tem uma capilaridade muito grande junto à sociedade. Ele consegue ir para locais onde o poder público tem dificuldade. Como aconteceu agora, acho que no Rio Grande do Sul, já tem uma previsão de algumas cidades e municípios têm que ser realocado todo mundo, porque a condição onde elas estão é de, se hoje ela for reabilitada, a gente não sabe quantos anos ou ano que vem vai ter uma nova inundação naquele mesmo local. Então é a condição de retirada. Então quando ele chega nesse local, essa facilidade, essa permeabilidade que a sociedade tem, essa confiança, aí é um trabalho de educação e saúde. É um trabalho de formiguinha, porque você convencer aquela população que ela está sobre um risco, que ela está vulnerável e que ela, infelizmente, ela tem que sair daquele local, é muito difícil de convencer. Quem está passando a situação do Rio Grande do Sul, quem está, o agente que está passando por lá, a gente dá os méritos, porque eles devem estar com outros problemas que a gente não consegue nem imaginar a extensão dos problemas de lá.
E Eliane, assim, quando a gente fala de eventos como esse, acho que é importante até a gente deixar claro, assim, essa importância da união de esforços justamente para oferecer respostas estruturadas, né? Principalmente para atender a saúde da população nesses momentos de crise.
Como o Anderson mencionou, há também um aumento, e você mesma, há também um aumento de risco de inundações, de seca extrema, estiagem extrema, com escassez hídrica para a população. Então, a população, ela passa, a parte da população mais vulnerável passa a estar exposta a uma condição de má qualidade de água para consumo humano, né? Exposta a consequências dos riscos advindos da inundação, que é aumento de doenças de veiculação hídrica, aumento de algumas doenças infecciosas, aumento de doenças diarreicas, né, que estão entre as doenças de veiculação hídrica. Então, para isso, esses profissionais terão que ter uma qualificação para reduzir o impacto dessas ocorrências. Claro que não apenas os agentes de vigilância e saúde ambiental, mas eles são importantíssimos, dado ao volume de profissionais, à capilaridade de profissionais, à proximidade com a população, à confiança da população. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando para rever a distribuição territorial, rever as orientações de atuação desses profissionais, bem como contribuir com aspectos relativos à formação desses profissionais.
Anderson, Eliane, muito obrigada pela participação de vocês. Eu já volto com uma última pergunta, mas agora a gente segue para o quadro Sua Vez.
Sua Vez.
E você que é agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente indígena de saúde e agente indígena de saneamento, você pode participar aqui com a gente mandando sua pergunta, seu comentário. Manda para o nosso e-mail 10minutinhosdagente@saude.gov.br, que a gente responde aqui no próximo episódio. E hoje nós vamos aproveitar aqui a presença dos nossos convidados para fazer uma pergunta: o que não se pode ignorar mais a respeito das mudanças climáticas?
As mudanças ecológicas, as mudanças na biodiversidade impactam na ocorrência de doenças transmitidas por vetores. E isso tem que ser compreendido pela sociedade, pelo setor saúde, e tem que fazer parte da formação dos profissionais de saúde. Essa é a realidade. Não dá mais para evitar ou adiar.
Cidades estão crescendo, a paisagem está modificando, só que o clima também está se modificando de forma mais rápida do que a gente está se adaptando. Os impactos hoje da sociedade, na paisagem, no ambiente, tem que ser levado em consideração justamente por um futuro bem próximo, não precisar de ter intervenções como essa que a gente tem que estar passando no Rio Grande do Sul.
Anderson, Eliane, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso videocast. Foi um prazer.
Obrigado, obrigado. Prazer.
E agora a gente segue para o quadro Anote Aí.
Anote Aí.
Os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento têm um canal exclusivo de WhatsApp mantido pelo Ministério da Saúde. Lá você encontra orientações e informações para o dia a dia, dicas para compartilhar com a comunidade e novidades da categoria. Então, junte-se ao grupo. Você encontra o link de acesso na descrição desse episódio. E é isso, pessoal. Nossos 10 minutinhos acabaram. Se você quiser continuar se informando, basta acessar o podcast do Ministério da Saúde, o Papo Saúde no Spotify, ou então no site da EBC. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio.